Tem uma passagem do Evangelho que não está bem traduzida, que é na cura do cego de nascença, quando eles vêm cobrar de Jesus que ele tinha feito aquela cura no sábado. E Jesus faz uma declaração interessante, porque ele diz assim: o dia tem 12 horas. Mas a gente sabe que o dia não tem 12 horas, o dia tem 24 horas. Mas quando ele se refere ao dia de 12 horas, é o horário comercial, ou seja, daqueles que trabalham com carteira assinada. Porque as fábricas, na época pré-cristã e até cristã, elas trabalhavam dois períodos de 12 horas, 24 horas. Saía uma turma depois de 12 horas e entrava outra, que eles chamam... Ovidime Beharoshet, ou seja, trabalhadores de fábrica. Então Jesus está se referindo àqueles que trabalhavam nas fábricas, quando ele diz assim: o dia tem 12 horas. Aí acrescentam os teólogos que ele disse: eu e meu pai trabalhamos até hoje, não é? Na verdade, o verbo usado para Jesus aí não foi o verbo trabalhar, foi o verbo servir. Porque quem serve por amor não trabalha 12 horas, trabalha 24 horas. Então a gente, nós como funcionários, para sobreviver materialmente, a gente tem carteira assinada e trabalha 8 horas, tem gente que já quer diminuir o tempo, aquelas coisas todas. Mas Jesus, como servidor, como Maria diz, eis aqui a serva do Senhor, ela não diz, eis a trabalhadora do Senhor, né? Como Moisés, quando é convidado no Sinai, ele não pergunta quanto ia ganhar para libertar o povo. Então, esses que seguem Jesus são servidores. Então, na verdade, o servidor, sobretudo o espírita, pela sua faculdade mediúnica, que é uma bênção, não é algo que a gente possa cobrar, porque é uma missão, não tem direito de cobrar nada. Jesus nunca deixou de trabalhar. A gente não conhece nenhuma história do evangelho, nenhum evangelista que tenha dito assim: naquela semana Jesus não curou ninguém porque o sindicato de Nazaré estava de greve. Já viram isso em algum evangelho? Não tem. Ele estava sempre pronto para trabalhar, para servir. Então eu e meu pai servimos, seria esse o verbo mais adequado. Porque ele, quando lava os pés dos discípulos, ele diz: nós fazemos isso para que vocês façam uns aos outros, porque quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. No episódio de Salomé, pedindo a João e a Tiago para ficarem um ao lado e ao outro, Jesus reúne os discípulos e diz assim: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E entre vocês, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Então, aqui eu tenho, aí eu já não sei se eu devo me colocar como servidor ou como trabalhador. Hoje eu posso ser um servidor, porque hoje é dia do trabalho, eu devia estar descansando, aí eu posso dizer: hoje eu estou servindo a causa do Cristo, mas com muita alegria, com muita felicidade, porque se tem um homem nesse planeta que mudou a minha vida, foi Jesus. E nós vamos trocar ideias unindo a mensagem que esse homem deixou, porque Jesus não escreveu uma linha, não escreveu uma palavra, mas ele diz nesse episódio aqui, quando ele vai entrando em Jerusalém, ele sai lá do Beit Fagé, que é um local que fica em cima do Monte das Oliveiras, ele monta nesse jumentinho e vem, entra em Jerusalém, ovacionado pelo povo, que gritava Oxianá, que a gente traduz como Osana. Oxianá é salva-nos, por favor. Salva de quem? Dos romanos. Não era salvação espiritual que o povo clamava, mas era uma salvação de libertação. Então, quando ele grita, que as pessoas estão gritando, os discípulos também começam a gritar. E os escribas e os fariseus, que eram aquelas castas religiosas que cobravam muita coisa de Jesus e do seu grupo, disse para Jesus: mandem eles se calarem. E Jesus diz assim: se eles se calarem, as pedras clamarão. Não é nem falarão, mas as pedras clamarão. Porque a expressão clamar, em hebraico, krá, significa mais além de falar. É exigir um entendimento, despertar um entendimento nas pessoas. Então, quando você vai a aquelas regiões, você chega na Galiléia, Jesus não está lá fisicamente. Mas quando você chega em Cafarnaum, eu me lembro, aquelas pedras falam muito de Jesus. Quando você entra em Jerusalém, que você faz a Via Sacra, partindo do Palácio de Pilatos até o Gólgota, que são 14 estações subindo, lá no início, a cidade já foi destruída, já foi reconstruída, as pedras estão lá embaixo, a mais ou menos a 10 metros. Mas quando a gente vai chegando na Igreja da Crucificação, que era onde ficava o topo do Gólgota, ali é o mesmo solo do tempo de Jesus, porque não foi destruído o Gólgota, destruiu-se a cidade, mas o monte está lá. Então aquelas pedras, tem uma rua inteira que os guias nos dizem: olha, essas pedras, por sobre elas Jesus passou carregando sua cruz. Então por isso disse: se eles se calarem, as pedras clamarão. E tem uma música linda de Tim Vanessa que fala disso, não é? Que chama-se Médiuns. Pois se eles se calarem, as pedras profetizarão. Então é exatamente nesse sentido que Jesus fala, porque ele não precisou escrever nada. Sabe por quê? Porque o que ele fez chamou tanto a atenção, os atos, as obras, as condutas, as solidariedades de Jesus foram tão fortes que criaram muitas histórias sem precisar ele escrever nada. E eu digo assim, quando a gente espírita escuta Mano dizer aí nessa famosa mensagem, nós somos fermento realmente, como Paulo diz, mas Mano diz assim, que é a maior caridade que se pode fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. Mas como é que a gente divulga o Espiritismo? Num carro de som? Não, senhor. Você divulga o Espiritismo com a sua conduta. Pelo que você faz, pelo que você diz. Nós temos uma obra chamada Didaquê, que fala de, que é o Catecismo dos Apóstolos. Boa tarde, minha irmã. E ela fala o seguinte, que você observe. Tem um capítulo lá que fala dos profetas, que para nós serve para, como se fosse referente aos médios. Ele diz assim, quando você vir um profeta ou um médio, observe o que ele diz, observe o que ele faz, observe a sua conduta moral, analise profundamente, e aí conclui dizendo assim, os apóstolos diziam, se ele pedir dinheiro, não é profeta. É interessante. Porque mostrando que a gente realmente, como diz Jesus em Mateus 10, tem que dar de graça o que de graça recebeu. Ok? Então, diante deste preâmbulo, a gente vai tentar fazer assim uma ligeira ponte no tempo que der, Santana, porque o assunto realmente é muito vasto, né? A gente vai tentar falar um pouquinho de Evangelho e Espiritismo. Porque o Espiritismo e o Evangelho, eles se completam melhor do que qualquer outra religião. Eu estou dizendo isso porque eu sou professor de um curso de pós-graduação, mestrado, doutorado na universidade, onde eu fundei esse curso, que é uma briga eterna entre os nossos irmãos protestantes, porque eles não aceitam a ciência. Eles dizem que o criacionismo é a única mensagem de Deus. O evolucionismo de Darwin é uma... A ciência não existe. Então, assim, eu tive um aluno, ele até pastor, ele escreveu um livro dizendo assim, a verdade da criação e a mentira da evolução. Então, aí junta esse conhecimento, essa conduta, com a própria Igreja Católica, de onde eu sou egrégio, né? Minha teologia é toda católica, né? Eu fui escolhido para fazer colégio Pio Brasileiro em Roma, uma teologia como era autêntica. Tanto toda vez que eu passo no Vaticano, eu tiro uma fotografia na frente para registrar o ambiente. Mas nós, a nossa teologia que você aprende com a Igreja Católica, que você não pode nem contestar, quando eu perguntava por que a gente tinha que aceitar a Trindade, se o Deuteronômio 6,4 diz que Deus é único. E eu não tenho culpa, eu vou lá no texto original e vejo. Yahvé Elohe, Shema Israel, que está lá escrito no original, Shema Israel, ouve o Israel. Yahvé Eloheinu, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé Ehad, Yahvé é único. Então não pode ter Trindade. Como não pode ter, a Igreja criou um dogma que impõe a existência da Trindade. E aí daquele que se opuser. Então, são dogmas que a ciência contesta porque não bate com a ciência. Aí eu conheço a doutrina espírita, que Kardec diz com muita propriedade que ciência e espiritismo se completam. Porque teólogos que pensam diferente, eles se esquecem que a ciência também é a criação de Deus. A religião é a criação de Deus, a ciência também. A mensagem de Deus, que não é religiosa, a mensagem de Deus é moral, é espiritual, é de mudança de conduta. Não é uma moral que possa ser imposta. Não são dogmas que fazem você ser melhor. Então, essa é a diferença das religiões que não são racionais. O que me fez espírita foi o ecumenismo e a racionalidade de Allan Kardec. Porque ele nunca disse que fora do espiritismo não havia salvação. Ele disse fora da caridade. Então isso é universal, gente. A caridade é algo que precisa de religião para praticar, ela nasce do coração das pessoas. Então Kardec nunca se intitulou teólogo. Mas eu não conheço nenhum teólogo com a racionalidade de Kardec, porque ele tem o bom senso. Por isso que Flammarion chama ele de bom senso encarnado. Quando você vai estudar os evangelhos, eu fico me lembrando como o Espiritismo me ajudou. Porque sem o Espiritismo eu teria uma teologia, me desculpe a expressão, capenga, incompleta. Eu não teria condições de ter a liberdade de refletir, descobrir determinadas questões e passar adiante. Eu sempre digo, a única doutrina que me tolera é o Espiritismo. E olhe lá. Porque alguns amigos, às vezes, dizem assim, esse baixinho está meio obsediado. Né? Porque a gente traz ideias que, quando aquilo que é novo e é diferente, parece não ser bom. Mas eu não tenho culpa de descobrir. Aí eu trago para vocês. Sem nenhuma obrigação de vocês aceitarem. Tem todo o direito de refletir, de contestar, de contra-argumentar. E é isso que eu gosto. É que despertar nas pessoas a reflexão, o raciocínio, que você tem que ter a liberdade de buscar Deus com lógica, razão e bom senso. Para mim, a coisa mais bela que a doutrina espírita tem é a frase quando ele diz assim, a minha fé tem razão. Porque fé sem razão é fanatismo. Religião sem ciência é fanatismo. Ciência sem religião é ateísmo. Então as duas precisam caminharem juntas. E é isso que a gente precisa refletir nesse ponto. Porque para você chegar à luz que representa Jesus em nossas vidas, você tem que se libertar das escuridões da sua alma. E nós, infelizmente, a humanidade ainda vive náufraga na escuridão e sem se lembrar que Jesus é a luz maior. Como diz Emmanuel, ele é a luz do princípio, sob suas mãos repousam os destinos da humanidade. Jesus é a luz mais perfeita que nós precisamos. Por isso que ele diz, vocês são a luz do mundo. Quando ele fala o mundo, do planeta Terra. Ele poderia muito dizer, eu sou a luz do universo. Vocês são a luz do mundo. Porque nós somos. Basta que alguém faça um pouquinho mais de caridade, tenha um comportamento um pouquinho diferente, que as pessoas dizem logo, aquilo é um iluminado. Não é assim que a gente reage? Não é? Gente, tem um evangelista que eu sou, todos são importantes, mas tem um que me fascina. Chama-se João. João é o evangelista que sempre teve em êxtase com Jesus. Tem uma passagem, eu estou lançando uma obra esse ano, chama-se Jesus, o Messias das Nações. Só está faltando um tempinho, um fuso horário equilibrado, para revisar a última. Não dá não, meu filho, é um tempinho maior. Que essa obra mostra como Jesus é importante, não só na vida das religiões, mas de qualquer ser do planeta, desde a primeira criação. Tem o evangelista João, lá no capítulo 17, ele faz uma oração de despedida de Jesus, depois que ele passou por aqui, que ele dá exatamente o verdadeiro significado da vinda dele ao planeta Terra, quem ele é, e que muita gente contesta essa oração. Porque o evangelista, a história diz assim, que Jesus desceu, depois que jantou, ceou ali no cenáculo, onde nós estivemos, e foi para o Monte das Oliveiras, e levou Pedro, Tiago e João. Chegando lá, disse assim, fiquem aqui vigiando que eu vou orar. Afastou um pouco, e disse que ele começou a orar, e daqui a pouco ele volta, os três estavam dormindo. Só que João não estava dormindo, na minha concepção. Por quê? Porque João narra toda a oração de Jesus. Como ele poderia narrar se ele estava dormindo? Aí eu acho que ele estava desdobrado, em êxtase, sintonizado com Jesus. Porque a oração, os teólogos chamam de oração sacerdotal, é aquela que diz assim, Pai, chegou a minha hora. Honra teu filho com a honra que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, antes que esse planeta fosse criado, Jesus já estava com Deus. No mundo, aonde ele se encontrava com Deus, os profundos espiritualistas do planeta, sobretudo aqueles que são mais ligados até o judaísmo, dizem que esse mundo chama o mundo Raya, que é o mundo da vida. E que no mundo da vida, nesse mundo, só existe luz. E ninguém é capaz de distinguir os espíritos neste mundo. O que significa que quando Jesus estava com Deus, a luz entre ambos era tão forte que ninguém sabia quem era Deus, nem sabia quem era Jesus. Por isso que ele diz, eu e o Pai somos um. Mas não está dizendo que ele é Deus. E João narra isso, diz assim, no princípio existia o verbo estava com Deus, mas o verbo não era Deus, aí é que entra, porque quando ele diz, o verbo estava, não era Deus, o verbo estava em sintonia com Deus. Você não sabe quem era Deus, nem quem era Jesus, mas ali existia Deus e Jesus, porque ele nunca disse que era Deus. E aí como os teólogos, os pais da igreja, Agostinho, Irineu, Orígenes e outros, não conseguiram explicar essa situação espiritual entre Deus e Jesus, aí criaram o dogma da Trindade imposta, porque nem eles conseguiram entender. E aí ninguém pode perguntar, mas como pode ser três em um? Eu fiz essa pergunta ao meu diretor espiritual uma vez e ele quase desmaia, porque não se podia fazer aquela pergunta, contestar nada. Ele levantou, me abraçou assim com muita pena de mim. E disse assim, meu amigo, como anda a sua fé? Isso é dogma de fé, não se discute. Vá rezar. E eu rezei tanto texto que o beijo se engrossou e não mudou nada. Porque nós não podemos ter fé sem razão. Porque a própria palavra fé em si já se trata de ação. Porque emuná em hebraico, imuno é exercício. Então é prática do amor que vem de Deus, transferido para os outros. Porque de que me adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não mostro isso na prática? Por isso que Tiago disse que a minha fé sem obra é morta. Mostra a tua fé sem obra, que eu mostro a minha fé pelas minhas obras. Aí está explicado por que fé não é simplesmente algo que não possa ser explicitado na prática. Então a gente, nesse ponto, a gente tem que se aprofundar um pouquinho para entender a importância de Jesus como luz do mundo. E entra Allan Kardec, né? E traz alguns conceitos que a gente vai analisar. Eu gosto muito dessa questão, 627 do Livro dos Espíritos. O que é que ela diz? Uma vez que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a autoridade do ensino dos Espíritos? Olha que pergunta racional. Gente, essa pergunta é a número 627. Será que em 626 perguntas anteriores, Kardec ainda tinha dúvidas sobre isso? Ele queria, como cientista, pesquisador, ter uma resposta do Espírito da Verdade. Será que eles terão ainda que alguma coisa mais a nos ensinar? A pergunta é profunda. E qual é a resposta do Espírito da Verdade? Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Ele naquela época não podia falar das coisas, podia falar de beber de proveta. Poderia? Não tinha como. É tanto que ele diz em João 16, muita coisa ainda vos tenho a dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir. Quando vier o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, ele relembrará o que eu ensinei e ensinará coisas novas. Porque a verdade, ela tem que ser lenta, progressiva, para acompanhar a nossa evolução. Tá certo? Aí o que é que ele diz? Falava de conformidade com os tempos e lugares. Agora faz necessário que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Ou seja, depois do Espírito da Verdade, depois da revelação da doutrina, acabou o mistério, acabou coisas obscuras. E a partir de agora, a missão dos Espíritos consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos. Não existe privilégio para se atingir o conhecimento da mensagem de Deus. Por isso que eu gosto dessa doutrina. Né? Porque não tem sacerdote, não tem idolatria, não tem hierarquia, não tem. Todos nós somos iguais. Se eu estou aqui na frente, não é porque eu sou melhor, não, é porque eu devo mais. Isso a gente tem que ter consciência. Se eu sei mais um pouco, quem sabe um pouquinho mais, também tem obrigação de amar mais, entender mais, perdoar mais e cobrar menos. Porque ninguém tem autoridade de invadir a essência que você tem, que o seu Nicolau tem, que todos têm, de ter o caminho para Deus. Por isso que eu tenho esse lado ecumênico, porque eu aprendo tanto com o diferente, gente. Pensamentos que não se divergem, ele não progride. Divergir de alguma coisa, de um ponto de vista, não é ser inimigo. Diferenças existem, mas amor, caridade e compreensão deve ser superior a isso. Essa história de condenar o outro que não é da minha religião, é porque se eu condeno a religião do outro, é porque eu não sou feliz na minha. Seja feliz com a sua, vamos trabalhar para Jesus, ele é único, faz parte de todos nós. Então Kardec, no Espírito da Verdade, mostra qual é o papel dos Espíritos e da nossa doutrina. O ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos. para que ninguém possa pretestar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Então, nós temos liberdade de analisar, verificar. E o próprio João diz assim: verificai se os espíritos são de Deus e não acreditai em tudo que os espíritos vos disserem, quanto mais o que os espíritas vos disserem. Concordo? Cada um é livre porque cada um está semeando todos os momentos. Por isso que quando a Emmanuel manda a gente divulgar a doutrina, é com atitudes. Conhece o espírita pelo esforço que ele faz todos os dias para vencer as suas tendências más. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões. Olha aí. Vai virar fanatismo. Nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Quando eu vejo, eu leio muito os pais da igreja. Eu tenho uma coleção de 33 volumes chamado Patrística. E eu vejo a teologia desse povo como era unilateral. Era um achismo. Era imposição pelo fanatismo, para esconder o direito do outro e evidenciar privilégios em mim. Por isso que ele diz que ninguém pode falsear, interpretar a lei de Deus, o sabor de suas paixões. Nem falsear uma lei toda de amor e caridade, porque olha, gente, a Torá, Jesus jurou fidelidade à Torá, está lá em Mateus 5, 17, 18, 19. Não pensem que eu vim destruir a Torá nem os profetas. Não vim. Eu vim aperfeiçoar, ensinar como viver. Ai daquele que alterar um só iude da Torá. Isso me arrepia, porque eu só vejo isso. É terrível isso. As pessoas pegam, manipulam, adequam ao seu entendimento e tocam para frente. E quem sai daquele caminho está condenado. O que pune ou interfere o direito de cada um ser livre para interpretar e viver, servindo e amando. O que fugir disso está errado. Mas a Torá, como o próprio... Isso aqui é o Espírito da Verdade que está dizendo, gente. Que a lei de Deus é uma lei verdadeira, que ninguém pode falsear, que é uma lei toda de amor e caridade. É o Espírito da Verdade que está dizendo, não sou eu, não. Isso é para nós analisarmos, entendermos que o que tem ali é verdadeiro. Por isso que Jesus diz, não passará um só iúdo da Torá. A gente nunca pode dizer que só a doutrina espírita está certa, senão a gente está sendo igual aos nossos irmãos de outras religiões, que só eles estão no céu. Eu tenho um tio que era protestante, eu adorava ele. Ele sempre me respeitou. E ele tinha ele gostava muito de brincadeira, e ele tinha um versinho que ele dizia, que eu achava interessante, porque ele dizia assim: eu não gosto dos protestantes com a mania que ele tem. Reza antes da comida, fala dos padres também. Só eles vão para o céu e de resto mais ninguém. Então, muita gente ainda pensa assim, que a religião é que salva. Se a religião salvasse, Jesus não teria escrito Mateus 25, 31 a 46. Que no juízo final a gente vai ser julgado pelo que a gente fez. Não é pela religião. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, estava nu, me vestiste, fui preso, me visitaste. Está aí o caminho. É isso que vai contar. Isso é o último capítulo, a última parte do sermão escatológico, o sermão profético de Jesus em Mateus, capítulo 25. Quem quiser pode conferir. E quando eu coloco isso para cima de alguns irmãos de outra religião, eles não querem nem ouvir, porque não querem raciocinar. E fé cega não deixa nem caminho para ninguém. A grande obra de Kardec, a Gênese, no capítulo 1, item 29, olha o que ele coloca. Kardec já estava perto de ir embora mesmo, já não estava mais com medo de nada. Aí ele trouxe assim, eu considero assim uma mensagem muito forte, que ele diz assim: os homens só puderam explicar as escrituras com a ajuda daquilo que sabiam. das noções falsas ou incompletas que tinham quanto às leis da natureza, mais tarde revelada pela ciência. Eis porque os próprios teólogos puderam, de boa fé, se enganar sobre o sentido de certas palavras e de certos fatos do Evangelho. Fantástico, gente. É isso que eu encontro. Por mais boa fé que tivesse, mas não conheciam o idioma, não conhecia a palavra final. E aí jogava. Eu vou mostrar hoje, se der tempo, na parte da noite, alguma coisa nesse sentido, para poder justificar o que eu estou trazendo para vocês, para ninguém, pelo menos, me chamar de obsediado, porque eu gosto de mostrar, matar a cobra. Não mostrar o pau não, que ninguém acredita. Eu mostro a cobra morta. Porque você só aqui o pau que eu matei a cobra. Ninguém acredita, cadê a cobra? Não é? Mostra a cobra morta, que acabou a conversa, que eu não quero nem saber com que pau você matou, né, minha filha? Então, é por aí. Então, Kardec mostra que eles, mesmo com boa vontade, mas não tinham ainda condições de alcançar o verdadeiro significado. E principalmente que eu não conhecia o idioma original. Daí porque fizeram tantas coisas que é até cômico. E esses 150 anos, foi o ano passado da Gênesis, uma obra que é onde Kardec se firma como teólogo, e é uma obra que justifica o porquê ele fez nas quatro primeiras. Porque essa obra não tem psicografia, não tem mensagens de espírito, é Kardec. É Kardec teólogo, é Kardec exegeta, é Kardec sábio. Porque isso é uma obra que quem lê uma obra dessa não tem dificuldade em raciocinar sobre, ao abrir qualquer texto sagrado, e interpretar com tranquilidade. Olha o que é que ele diz. Que os teólogos, querendo a todo preço no Evangelho encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido, giraram sempre no mesmo círculo, sem deixarem o seu ponto de vista, de tal sorte que não viam naquele texto senão aquilo que eles queriam ver. Quer dizer, o cara fica procurando aquilo que ele quer ver. Eu vi um amigo conhecido lá do meu tempo de ginásio, na época de 1900 e vovó virgem, não me lembro mais nem quando foi. E ele dizendo que ele agora está fazendo um tratamento chamado urinoterapia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Está aqui uma médica que deve ficar horrorizada só com essa palavra. Porque a gente aprende a lição mais elementar de ciência, não precisa ser aprofunda, mostra que a urina é uma excreção. E excreção é aquilo que o organismo não pode ficar com ela e joga fora. Por isso que a gente tem as excreções exócrinas e endócrinas, não é isso? Mas isso é o departamento, é só para mostrar. Eu digo, mas como é que você faz um negócio desse? Você pega a sua própria urina e toma. Eu disse, eu tomo todo dia um copo. Eu digo, até me enjoou o peritônio na hora que ele falou isso. Aí eu disse assim, eu faço isso porque é bíblico. Com base na Bíblia. Olha onde chega, olha Kardec falando aí. As pessoas veem ali o que querem ver. Eu digo, como é que tá? Porque eu leio a Bíblia, interpreto, traduzo. É difícil uma frase da Bíblia. Aí eu comecei a usar na minha cabeça, né? Onde é que na Bíblia está falando que pode beber urina? Meu Deus do céu. E fiquei rodando. Aonde foi que você viu isso? Está lá, meu irmão. Está escrito, bebe água do teu próprio poço. Vocês vejam que é destuação ou destuamento de uma interpretação. Isso é uma recomendação que tem lá na época que Abraão era nômade, né? E aonde ele chegava, ele cavava poço. O famoso poço de Jacó, que Jesus conheceu a samaritana, é um poço comprado lá no Vale de Siquém, que nós já tivemos lá no, na Samaria, que Jacó cavou aquele poço e está lá até hoje. Por quê? Porque ele não queria beber água do poço do outro, respeitar o outro. Porque é uma lei bíblica, não invadia a propriedade alheia. E eles até envenenavam os poços das pessoas, às vezes, para prejudicar. E como a Bíblia dizia lá, orientando, bebe água do teu próprio poço, o cabra achou que podia beber a urina que era do poço, que era dele. Então veja o que pode chegar a uma interpretação deficitária, né? Isso é um pequeno exemplo que mais tarde, se Deus quiser, eu vou mostrar mais alguma coisa para vocês. Ainda na Gênesis, Kardec diz assim, olha agora, olha que raciocínio lúcido. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e frequentemente contraditórias fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que fatos novos e novas leis venham a se revelar, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Então precisa o quê? Conhecimento, cultura, elevação espiritual. Porque eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente estuda interpretação de texto sagrado, a primeira coisa que se diz que é indispensável para você interpretar um texto é traduzir o texto. Primeiro passo. Se você não sabe traduzir, você já vai ficar na dependência de quem traduziu. E será que quem traduziu foi neutro? Olha aí o que diz Kardec. Quase sempre contraditórias são as interpretações. Por isso que a Bíblia não pode ser levada ao pé da letra. Por isso que tem exegese hermenêutica no Ocidente, mas no Oriente ela tem 4 níveis de interpretação. 1 e 2, o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto. E diz o sábio que o primeiro e o segundo, que é aquele que você traduz e lê literalmente, o primeiro e o segundo tem o objetivo de esconder o terceiro e o quarto. Que o terceiro nível é o que Jesus ensinava, é o parabólico. Você conta uma história. E o quarto é o secreto, profundo, espiritual, que poucos têm acesso. Então, não significa que não tenhamos acesso ao ensino moral, porque você vai saber separar o joio do trigo. Então, Kardec sempre coloca o quê? Bom senso. Não foi o que ele falou no slide anterior? É o bom senso que vai fazer com que a gente interprete da forma lógica. Se você não sabe, mas você vai ver se alguém traduziu a Bíblia dizendo que você tinha que tirar a vida de alguém, você não vai aceitar, vai? Eu já vi muitas derivações terríveis de interpretação bíblica. Tem uma clássica que foi São Jerônimo, o tradutor da Vulgata, que botou 2 chifres em Moisés porque não sabia a palavra original, que eu vou mostrar mais tarde. o que ele causou com a sua obra quando Michelangelo utilizou para produzir Moisés. E aí Kardec ainda diz, neste século, qual é o século que ele está falando? 19. Tudo bem, Nicolau. Quer dizer, no século 19, ele já considerava um século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência. Por quê, gente? Vocês sabem por que Kardec colocou isso aí? Hein? Que mais? O que foi que marcou o século? Hein? Iluminismo. Muito bem. Foi o século da lógica, da razão e do bom senso. Eu acho que nós espíritas temos um certo preconceito quando fala no positivismo de Comte ou no iluminismo do século de 17, 18, 19. E se esquece que Kardec nasceu nesse século. E que ele era um iluminista e um positivista. Kardec utilizou exatamente aquela filosofia do positivismo e do iluminismo para trazer esclarecimento e racionalidade para a doutrina espírita, gente. Isso não faz nenhum mal a gente, não. Ele era um homem, uma pessoa racional. Eu não sei como é que aquele homem, em tão pouco tempo, fez tanta coisa, porque ele só teve 1845, né? Porque em 43 é que começaram a Semana das Fox lá em Nova York. Em 48. Então, ele em 12 anos, quase em 12 anos, produziu 5 livros. Mas, e olha já, não tinha computador, a lamparina, né, sem internet, exatamente, sem zap, né, exatamente, e o homem escrevendo aquilo à luz de candeeiro, né, e conseguir fazer isso em 12 anos. É algo, se você analisar, tinha que ter uma força maior por trás disso, né? Então, Imaginemos o que ele diz, que nesse século de emancipação que vocês estão vendo aí agora, do iluminismo chegando, o positivismo sendo trazido de uma forma aberta, a filosofia enfrentando a religião, não é? Porque esse foi o grande papel do iluminismo, foi o enfrentamento da teologia dogmática da igreja, né? Os filósofos enfrentaram pau a pau, vamos dizer assim, face a face. Ele diz assim, é liberdade de consciência. O direito de exame pertence a todo mundo. Acabou essa história, dizer só que padre podia interpretar a Bíblia, porque até Lutero, século XV, né? Agora melhorou. Tu deu um passe aqui, trouxe uma aguinha, tá ótimo. Até Lutero, meus irmãos, o cristão católico, por causa dessas coisas mesmo, só podia ter uma Bíblia se o padre autorizasse. A essa abertura que a gente teve de ler a Bíblia se deve a Martinho Lutero, que foi ele que abriu e disse que não era só a igreja que tinha esse direito, qualquer um teria. E Kardec pensava como ele. A gente às vezes acha que estão muito distantes os vultos, né? Eu toda vez que eu vou à França, eu sempre visito o Père Lachaise, onde fica o túmulo de Allan Kardec. Fica Allan Kardec, fica Gabriel Delanne e o Le Marie. É a influência dele lá de trás, né? Kardec foi um sacerdote druide do passado, né? E que daí o nome dele já vem de lá. Então, quando você, toda vez que eu visito o túmulo de Kardec, eu tenho uma surpresa. É curioso. Primeira coisa que chama a atenção de você é que o túmulo dele é o mais florido do Père Lachaise. Flores de todos os tipos, cheio. Todas as vezes. Só é o único mais florido. Os outros você nem vê. É o dele, o Gabriel Delano tem, mas tem menos. O Le Marie tem, mas também tem menos. E você observa o seguinte. A gente chega como espírita. A primeira vez que nós chegamos lá, tinha uma senhora muçulmana tirando o véu e cobrindo o busto de Allan Kardec, fazendo aquela reverência, botava o véu por cima do busto de Kardec e a cabeça dela por debaixo do véu junto com o busto de Kardec. Mulher, bicho muito curioso. Minha mulher chegou logo e olhou e disse assim, ô gente, uma muçulmana aqui no túmulo de Kardec. Aí chamou ela e disse, és muçulmana? Porque minha mulher não fala idioma nenhum, mas fala todos. Aí chegou para ela e disse, és muçulmana, que fazes com esse véu em cima do busto de Allan Kardec? Aí ela olhou para... Aí foi na hora que o guia foi chegando, aí nós chamamos o nosso guia, ela disse, sim, sou muçulmana, Kardec, meu salvador. Eu estou aqui porque Kardec curou a minha filha. E eu venho todos os dias trazer flores para o túmulo dele. Todas as flores amarelas do túmulo de Allan Kardec no Père Lachaise, essa muçulmana que traz todos os dias. Que ele curou a filha dela. Ou seja, no mundo espiritual não tem barreira, não tem espiritismo, não tem cristianismo, não tem protestantismo. Tem amor, tem solidariedade. Domingo agora, foi domingo não, foi sexta-feira que nós fomos visitar o Père Lachaise. Está fresquinho, estou com as energias de ir lá ainda. Quando nós chegamos, fizemos aquela oração na tumba, chamei o pessoal, li logo a parábola dos trabalhadores da última hora. Quer dizer, foi uma coisa assim, muito, tudo feito na hora. E a prece que Kardec iniciou, como fazer uma prece. Quando nós terminamos, tinha um cidadão lá, o homem ficou... Eu estava preocupado. ele ia, passava a mão no busto de Kardec e voltava e dizia para mim, falando lá o francês dele, e eu digo, calma, s'il vous plaît. E ele chamou o guia e disse, não, avise para ele que ele tem que passar a mão e fazer um pedido que Kardec atende. É, quer dizer, criança de 10 anos orando lá, gente de todas as religiões, e todo mundo chama atenção, é o mais visitado. E eu fico pensando, eu fiz todos os caminhos de Kardec, eu estou dizendo, se Kardec fosse católico, cada ponto daquele tinha uma igreja. Eu vi, mas ligeiramente, eu era, já tá ótimo, tá tudo perfeito lá. Tem o busto dele, tem da Gabi, né, da esposa dele. A data aqui, até a data dela está errada, né, agora com a mudança lá do calendário. Foi, né? Então, gente, o que a gente observa é que a espiritualidade não tem religião. E a necessidade é o que marca nossas vidas. E pensar e atender o necessitado é o objetivo maior de cada um de nós. Aquele que está necessitado junto de você é a sua bendita oportunidade de ser útil à causa do Evangelho. Não se esqueçam disso. Então, ó, Kardec diz assim, as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousava tocar os dedos sem o risco de ser fulminado. Porque diziam, se tocar o dedo, vai ser queimado, vai ser fulminado. Então ele disse que acabou isso. Então ele abriu, vamos dizer assim, um universo para que cada um tenha o direito de ler e interpretar com lógica, razão e bom senso. Passe os três crivos. Se passar, você observe como Kardec é primoroso na sua interpretação. Vejam que nós temos uma obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo, que foi a grande ponte de luz entre o meu catolicismo e meu atual espiritismo. Foi o Evangelho segundo o Espiritismo por causa de Kardec. Porque primeiro ele diz lá na entrada que o ensino moral de Jesus é o ponto onde todas as crenças do mundo podem se encontrarem. Ele não diz que é o Espiritismo. Ele diz que é o ensino moral de Jesus. Primeiro ponto. E segundo, Kardec pega o que tem de mais convergente. Ele não fala de coisas que possam gerar polêmica e cria o Evangelho segundo o Espiritismo. Só que ele pega aquele texto, pegou um tradutor francês chamado Sacy, que era naquela época o mais conceituado, para não discutir questão de tradução, mas mesmo assim ele faz alguns comentários. E ele pegava cada assunto daquele, ele primeiro comentava e interpretava. Pode observar. Poucos, eu acho que só tem um capítulo que Kardec não interpreta. Mas todos ele faz a interpretação dele, depois é que ele recebe a dos Espíritos. E cada um é mais perfeita. É uma obra que é o meu livro de cabeceira. O meu já está todo remendadinho, eu mando para a editora, ajeita, bota espiral. Mas é uma obra que eu não largo, não é fanatismo, é luz mesmo na minha vida. Eu amanheço com o Evangelho, vejo o que é que tem, abro, faço uma prece, já começo, para que aquela mensagem de Jesus possa ir sendo assimilada, vivida no dia a dia. Porque o mundo hoje está difícil, gente. A gente tem que se apegar a essa luz maravilhosa, sem fanatismo, para que a gente possa ser no dia a dia, nos acidentes. Agora mesmo eu vim ali, uma moto bateu atrás de um carro, já entrei em prece, pedi aos Espíritos para ajudar aquela pessoa, que ali houvesse harmonia, entendimento. Porque nós vivemos num planeta que o mundo está uma coisa terrível. Cada um agora está achando que tem mais direito do que o outro, em todos os sentidos. E nós precisamos ser essas luzes que Jesus, através do que diz Kardec, do que diz o Espírito da Verdade, vai nos utilizar em prol de benefício da maioria, porque a seleção já está acontecendo, a transição planetária está em pleno vigor. E aqui, segundo a obras póstumas, só vai ficar um terço dos que vivem o Evangelho e dos que procuraram ser útil à causa de Jesus. Então a Bíblia não é mais aquele livro que ninguém pode ler e interpretar. E essa luz, que é Jesus, a gente encontra perfeitamente no Evangelho. E para chegar mais próximo dela, nós temos a doutrina, nós temos a mensagem do Espírito da Verdade, e nós precisamos fugir da escuridão e do naufrágio que passam aqueles que não buscam Jesus. Porque ele não é Deus, mas ele é o Deus do planeta Terra. Porque ele disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Por isso que eu entendo perfeitamente aqueles que chamam ele de Deus, como se fosse o Deus do planeta Terra. Porque ele disse, se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito. Aí vem Kardec na Gênesis e diz que os diversos planetas habitados podem entre eles haver transferências de espíritos, emigrações e imigrações. E é nesse sentido que Jesus recebeu, nos primórdios do nosso planeta, os exilados de Capela, que vieram trazer conhecimento para a gente, para descobrir o fogo, descobrir a cultura, a agricultura, para a gente viver melhor. Então, esse progresso vem da misericórdia de Deus, que vai trazendo professores para a nossa vida. Você quer ver professor maior? Ontem eu estava lendo uma mensagem no Evangelho, os superiores e os inferiores, né, que é a candeia sobre o alqueire, é uma mensagem de um espírito que foi Charlot. Ele foi cardeal em Paris. E ele mostrando que tanto os superiores como os inferiores têm posição no projeto de Deus. Que ninguém é rico para usufruir da riqueza, mas para utilizar a sua riqueza em benefício dos outros. Ninguém é pobre para ser punido por ser pobre, mas na condição de pobre, ser atendido por aqueles que são superiores e servir aqueles que são com humildade. Porque cada um tem a sua missão na condição que você precisa ter. Cada um tem o pai que merecia ter, a mãe que merecia ter. Ninguém nasceu no lugar errado, né? Eu não nasci em Alagoa Grande por acaso, né? Eu tinha que nascer ali, dentro do mato, sem água, sem luz, sem telefone, sem comunicação nenhuma. Até com dificuldade de sobrevivência física. Hein? Não entendi. E vendo o bicho de todo tipo na minha frente, médio, há 5 anos eu já vi, não só bicho, como espírito também. Não é? E que com 5 anos eu já comecei a ver espíritos. E não foi fácil. Mas graças a Deus, tudo tem razão de ser. E Deus vai colocando os professores na vida da gente. Né? Os pais, os colegas de trabalho, os colegas de faculdade, todos são professores nossos. E nessa convivência que a gente cresce com os diferentes. Se você estiver preparado para entender que você tem que ouvir mais do que falar. Eu costumo às vezes colocar... Existem 5 verbos indispensáveis na nossa vida para que a gente chegue a um processo evolutivo com mais tranquilidade. O primeiro verbo é ouvir. O segundo, calar. Isso para as mulheres é terrível, não é? O primeiro é ouvir, o segundo é calar. O terceiro é assimilar. Ouve, cala, assimila. E o quarto? Aí, praticar. Veja bem, ouvir, calar, assimilar e praticar. E o quinto, por último, ensinar. A gente só pode ensinar depois que a gente ouviu, calou, assimilou e praticou. Jesus não precisou. O ensinamento dele foi a prática do amor, a conduta. A gente quer começar logo ensinando. Não, não faça assim não. Peraí, eu vou lhe ensinar um remédio para isso. Já vai começando errado, porque começa do fim para trás. Né? Então, essas são situações que a gente, colocando na nossa vida, fica mais fácil. Né? Ouvir, a gente quer falar, não. Ouviu duas vezes, cala. Assimila, pratica, aí depois você pode pensar em ensinar. Aí eu vou mostrar um pouquinho, que horas são? 4h20. 4h30 dá um pequeno intervalo, é? Você é que sabe, Santana. Eu vou indo com vocês. Os sábios judaicos afirmam que a Bíblia pode ser interpretada por mais de 70 maneiras diferentes. Isso, gente, para aqueles que sabem traduzir. Tá certo? Se você sabe traduzir, ela pode ser interpretada de 70 maneiras diferentes. No entanto, os caminhos de interpretação do texto bíblico são quatro. Quatro são os caminhos, mas dentro desses caminhos você teria 70 maneiras de interpretar. Quais são esses quatro caminhos? Aqui, ó. A palavra peça pardês significa pomar ou jardim. É como os sábios dizem, a Bíblia é como se fosse um jardim. Você entrando num jardim, você vai encontrar flores, árvores, água, planta, estrume, uma opção de coisas, né? E ele diz que essa palavra pardês, que é pomar do conhecimento, ela tem quatro tipos de interpretação. Como o hebraico não tem vogal, aí é o P, o R, o D e o S. P, R, D e S. Quatro níveis de interpretação. O P traz a palavra Peshat. Peshat em hebraico é simples, literal. Aquilo que você lê. No princípio, quando criava Deus, as águas e a terra. Isso é o primeiro nível, que é o P, que é o simples. O segundo nível, que é o R, é o remês. Já é um nível mais aprofundado. Ele já busca as entrelinhas. Quando eu digo assim, no princípio, criava Deus, as águas e a terra, o remês já questiona, no princípio, quando? Como? De que forma? Tá certo? O terceiro nível chama Derush. Derush é uma palavra hebraica que significa exigir. É o midrashico ou homilético. É aquele que você extrai do texto um conteúdo. E ele ainda não é 100%. Mas é aquele que Jesus utilizou. É o parabólico. É aquele que você conta uma história e veja que as histórias que Jesus contou, que são mais de 60, que têm origem no judaísmo, e eu lembro a vocês, Jesus nunca foi cristão. Ninguém fique triste comigo. Mas ele nasceu, viveu e morreu como judeu. O cristianismo veio depois, um ano depois de que Lucas sugeriu que os seguidores do caminho, que eram como eles eram chamados, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou eu estou no caminho, na verdade e na vida. Então se chamava comunidade do caminho, por isso que eu coloquei no meu último livro esse nome, que fala exatamente da origem do cristianismo. Então, Jesus ensinava por parábolas. Por quê? Porque uma história é uma coisa sempre instrutiva. A gente grava a história. Mas a história você entende de várias maneiras, é ou não é? Quando a gente desce de Jerusalém a Jericó, Jesus contou uma parábola do bom samaritano, não foi? A gente desce de Jerusalém a Jericó, pois criaram lá, lá tem a estalagem onde o samaritano deixou o homem que estava caído na estrada. Lá tem a casa, criaram lá para... Vamos visitar a casa do bom samaritano. Que a gente sabe que nunca... Aqui é uma história, uma metáfora. É igual Adão e Eva, que ninguém gosta quando eu digo Adão e Eva nunca existiram. Aí tem gente que arregala o olho, dizer isso para um pastor, para uma pessoa mais, né? A Bíblia começa a história no capítulo 12. Do 1 ao 11 eu chamo Progênesis, que é a história mais ou menos que Moisés criou, metafórica de como foi a criação do primeiro homem, a primeira mulher, até o 11. No 12, aí começa a história de Abraão, aí sim, começa a história do povo hebreu. Então Jesus contava essa história e dentro dela ele colocava coisas maravilhosas que até hoje a gente ainda não busca, não entende, porque você tem que conhecer a história do judeu naquela época, qual era o conhecimento, o que era... Por exemplo, tem uma parábola de Jesus, só para vocês terem uma ideia, que Jesus contou, que é a parábola do filho pródigo, linda, né? Mostrando que Deus dá sempre uma chance. Mas aquela parábola tem um cunho judaico, muito forte. Porque o filho vai embora, pega a herança, gasta com tudo, a gente sabe disso. A palavra pródigo significa gastador. Gente que não pode ver um cartão de crédito da coceira no bolso. É primo do filho pródigo. Pode ir atrás, gosta de... Né? Minha mulher anda que nem tanto, mas quando ela vai para o shopping, eu fico com o cartão no bolso. Aí eu fico tranquilo, não corre nenhum perigo. Então, o filho pródigo volta, depois de ter gasto toda a herança, caiu naquela tristeza, e volta. E quando chega, quem é que recebe o filho? O pai de longe já avistou, foi ao encontro dele, né? Abraçou, mandou botar túnica, colocar anel e sandália, calçou o filho e recebeu de volta. Cadê a mãe? Se fosse no Nordeste, quem ia era a mãe, descabelada. Meu filhinho querido, Toninho, o que fizeram contigo? Vem cá, meu filho, e abraçava o menino, chorava. Não tem mulher nessa parábola, porque é uma parábola para judeus. E no judaísmo a mulher não recebe quem chega, quem recebe é o marido. A mulher cuida da casa, da sala para trás. A sala de visita é a propriedade do homem. Isso é costume, gente, não é machismo, não. A mulher tem o seu papel dentro de casa, que acende a vela do Shabat. Ela que diz, chegou o sábado, é mulher, não é o homem. Se ele disser, é agora, não, quem vai dizer sou eu. Ela que acende a vela para poder dizer, chegou o sabate. Então ela tem o seu papel, nunca de receber ninguém, recebe o homem. Por isso que não apareceu mulher na parábola, ninguém nota isso, mas eu notei, porque a gente vai lá atrás, pesquisa, porque não tem mulher aí, porque é uma parábola para, contada por Jesus, um judeu contando uma história para outros judeus. Ninguém ignorou absolutamente. E eles só entenderam porque Jesus disse que foi o pai que recebeu. Porque se foi a mãe, disse, ih, tem coisa errada aí. Tá certo? Então ele obedecia essa regra toda. E se você não entender, você não vai entender a mensagem dele. Por isso que eu digo, olha, se você entende Jesus como judeu e como precursor do Espiritismo, tudo fica mais fácil. Aí os evangelhos vão ser entendidos pela mensagem profética e pela interpretação da doutrina espírita. É por isso que eu digo, com as três revelações juntas, tudo fica mais fácil de se entender. O quarto e último nível é Sode, que é o S Deus. Sode significa em hebraico secreto. É um sentido profundo, figurado, oculto, que não é todo mundo que tem acesso. Só os grandes mestres. E nesse quarto nível é que tem uma interpretação de que o hebraico tem letras e tem números. Em português a palavra boca é boca, mas em hebraico a palavra, por exemplo, David, ela é significa o rei, significa tio, dode, e significa 14. Essa palavra, se você não souber disso, você não vai entender. Você visitou Belém conosco lá, não foi? Vocês não viram o que tinha na estrela do nascimento de Jesus? Quantas pontas tinha a estrela? 14. Porque quem escreveu aquele evangelho do nascimento de Jesus foi Mateus. Mateus era judeu, escrevendo para judeu, ele tinha que botar um homem dizendo que Jesus era descendente de Davi. E por isso Davi, a palavra Davi, Dalet vale 4. Tem um Dalet, um Vav e outro Dalet, 4, com 4, 8 e 6, 14. Ele está dizendo numericamente, no quarto nível, que Jesus era o Messias da família de Davi, descendente de Abraão, Isaac e Jacó. 12. Aí já é outra coisa. Entenderam, pessoal? Mais ou menos. Mais ou menos. Gostei. Espírita é assim, é sincero. Mais ou menos. Mas a gente vai tocando devagarinho, não é? Um estudioso do Talmud diz que Rabino em Praga, que as diversas explanações da Torá são comparadas a uma árvore cujas raízes profundas estão na terra e cujos galhos e frutos podem estar mais perto ou mais distante dos versículos. Então eu fiz uma montagem aqui, ele chamava Judá Lev Ben Betzalel. Você, é difícil você ver um judeu para não ter o nome Ben. Ben em hebraico, essa palavrinha aqui, com N, é filho. Yeshua Ben Yosef, Jesus, filho de José. É como o judeu tem a ver com o nordestino. O nordestino não tem família. Você não diz, pelo menos no interiorzão, pelo menos lá no meio interiorzão, cada um tinha, sabia, era Toinho, filho de seu Chiquinho da porteira. Pronto. Aí você sabe quem é Toinho, filho de seu Chiquinho, ou então, neco de seu Deca da farmácia, não é assim no interior? Aqui em Campinas já não é mais que nem João Pessoa, porque são cidades maiores, mas cidade mais pequenininha conhece assim. Zé de Sica, quer dizer, filho de Sica. Hein? Olha, eu já estou errando aqui na genealogia, mas fica por perto, né? Mas você vê que o costume é judaico, é influência judaica em nossas vidas, né? Então o Rabino, a Torá ou a Bíblia seria uma árvore que você teria na a raiz, olha, caule, folha, fruto e semente, não é isso? Então, a Torá estaria aqui na raiz. Seria a raiz. Para você chegar a ela, você tem que passar pelo caule, colher os frutos, as folhas, traduz, e aqui você interpreta. É mais ou menos isso. Para saber onde está a origem, a raiz da questão, da mensagem. E o judeu ele dá um valor muito grande ao significado da árvore. Ele diz que nós temos que ser como a árvore, que tem raízes profundas, cresce buscando a luz, olha, base espiritual, crescimento espiritual e firmeza de sustentação. Porque quando a árvore passa por uma tempestade, o que é que ela faz? Ela não enfrenta a tempestade. O vento vem, ela cede. Quando o vento passa, ela volta. É uma lição para a gente também saber a hora de calar, recuar e a hora de avançar na convivência. E ainda, Paulo usa isso na sua carta aos Coríntios, que a semente para nascer tem que ser plantada, morrer e renascer, dando exemplo de ressurreição. Então a árvore também é símbolo de reencarnação no judaísmo. E aí você tem a Torá, né? A raiz, a tradução e a interpretação para chegar à luz do conhecimento. Porque é bom que a gente saiba se atingiu o objetivo, se está faltando alguma coisa. Se vocês têm alguma dúvida, né? Porque a gente aproveita e já esclarece, porque o que eu tenho que falar não vai dar tempo a gente explorar tudo. Então eu já estou franqueando para alguma dúvida. Tive um companheiro ali que veio ratificar aquela parte que eu falei da interpretação do quarto nível secreto, ou sod, em hebraico, que sode é a palavra que significa segredo, o que é secreto. É, 14 para Davi. Porque se você Josineide está fazendo aqui uma colocação que eu vou aproveitar para ratificar. Quando você lê, porque Mateus, eu estou fazendo no meu programa de rádio um estudo resumido sobre o Evangelho de Mateus. Quem quiser começar na Rádio Boa Nova, eu estou fazendo porque para deixar assim, um registro muito bom. Porque Mateus é o mais judeu dos evangelhos, e ele é um judeu escrevendo sobre outro judeu que é Jesus e contando a história desse outro judeu que é Jesus para os judeus. Por isso que o evangelho dele é o mais judaico. É o evangelho que ele faz questão de todos os acontecimentos que ele narra sobre Jesus, ele fazer uma citação do Velho Testamento. Dizendo isso aconteceu para que se cumprisse o que está dito pelos profetas. Ele começa o evangelho dele com a genealogia de Jesus, que nenhum começa assim. Primeiro, Mateus não é o primeiro evangelho. Ele é o primeiro na ordem, mas na escrita foi o segundo. O terceiro é Lucas e o primeiro é Marcos. E Mateus começa falando, porque ele começa dizendo: Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Porque ele está querendo mostrar de onde Jesus veio, a linhagem de Jesus. Porque isso é importante para dizer que ele era um judeu. É a primeira prova dele. Por isso que o evangelho dele tem como símbolo o homem, que ele apresenta o Jesus homem Messias. É um evangelho messiânico. Aí veja quando ele termina, ele diz assim: são 42 gerações, 14 gerações de Abraão a Davi, 14 gerações de Davi ao cativeiro da Babilônia e 14 gerações do cativeiro da Babilônia a Jesus. Por que dividiu em 3 de 14? 42 pode ser dividido também de 2 vezes 21, ou de 7 vezes 6, ou de 6 vezes 7. Por que ele não dividiu em 7 gerações de 6, ou 6 gerações de 7, ou 21 de 2, ou 2 de 21? Por que ele dividiu em 3 de 14? Porque 14 é o valor numérico da palavra David. Cabalisticamente, ele está dizendo que Jesus é messiânico da família de Davi. Isso, gente, só um judeu entende. Então, se a gente não conhece isso, nem sabe por que ele colocou essa. E não sabe, quando chega em Belém, no local onde Jesus nasceu, tem uma estrela de prata com 14 pontas. Por que 14 pontas? Está mostrando que são o número 14 que corresponde à palavra David. Então, só Mateus tem esse código para identificar Jesus, porque ele está falando para judeu. E por isso que nós, cristãos, não entendemos, não temos a menor noção de por que tem essa divisão do evangelho. Então, é uma fase que está no quarto nível. Porque a interpretação da Bíblia, eu coloco ali como se fosse uma coxa de retalhos. Que você vai unir pedacinho por pedacinho para poder chegar a um todo. Né? Você vai pegar essa coxa e vai juntar, ou vai fazer colheita que o escafandrista faz na mina de ouro para colher com a sua. Como é o nome daquela peça que os garimpos usam, patéia, uma coisa assim, essa peneira, que cada um está concentrado em achar sua pepita e nem olha para os outros. Se você olhar um garimpo mesmo mais intenso, olha como é exatamente. Então nós fazemos isso quando vamos interpretar a Bíblia. A gente nunca pensa numa mensagem universal, como Lucas pensou. Quem vai ler Lucas vai ver que Lucas começa com a geração de Jesus de Adão, porque ele não está escrevendo para judeu. Está escrevendo, o Jesus dele é universal.
Não foi o fato dele ter elaborado o evangelho por uma pesquisa profunda, né, que ele fez enquanto os outros anotavam na hora?
Não, o evangelho dele realmente é uma pesquisa profunda, mas tem muito de, fora da pesquisa, tem muita informação oral. O evangelho dele é misto. É tanto que ele começa dizendo, como eu sempre busquei, ó Teófilo, ele se refere a esse personagem, eu fiz as minhas pesquisas, as minhas anotações, mas ele pesquisou em Marcos, em Mateus, isso na escrita e oralmente visitou, foi companheiro de Paulo, e ele ainda conviveu muito com Maria, e ele recebeu muitas informações de Maria. E Marcos e Lucas, ele é um evangelista que não tem nenhum relacionamento com o judaísmo. Ele é grego, nascido em Antioquia. Não, só Lucas. Marcos era judeu. Nasceu em Jerusalém, agora Marcos era menino, quando Jesus jovem. E Marcos deixou toda a herança, que talvez ninguém saiba, o cenáculo, aquela casa onde Jesus realizou a última ceia, onde ele fez o lava-pés, onde ele prometeu o consolador, aquela casa pertencia à família de Marcos, que tinha muitas posses. Mas Levi era cobrador de imposto, não teve essa situação. Mas Levi não confere. Os mais próximos ali seria Marcos, o próprio Marcos, que é filho de Maria, de Maria Marcos, que era, dizem que era prima de Maria, e ele era sobrinho de Barnabé. Foi companheiro de Paulo. João e Tiago eram irmãos, filho de Zebedeu, mas não tinha ninguém relaciona, não. Ok? Então, essas questões, tudo isso tem que ser pesquisado. A Bíblia é uma pérola. A mensagem dela é uma pérola, a mensagem moral. A gente precisa de todos esses recursos para ter acesso ao que realmente os evangelistas queriam dizer que já ouviram de Jesus. Ok? Não é fácil por isso. Por isso que o seu rabino, o sábio, diz que tem mais de 70 interpretações. Então, cada um tem o seu mundo de busca. Mas o importante é que cada um tenha consciência de extrair o melhor e viver também da melhor forma possível. Porque de que me adianta conhecer e não praticar. Tá certo? E isso eu usava muito com os meus alunos, os pastores sobretudo, quando eu trazia esses conceitos que muitos se escandalizavam, né? Achavam que eu era o 666. Eu fui chamado muito de 666, mas eu não estou muito preocupado. Eu acho que já é número demais para mim. Qualquer 0.5 resolvia meu problema. E aí eles perguntavam a mim: professor, a gente é obrigado a acreditar no que o senhor está dizendo? Porque os caras são... Eu dizia: não, meu filho, de forma nenhuma. Você não é obrigado a acreditar, mas você tem o que você deve fazer, verificar se o que eu digo procede ou não. Sabe por quê? Porque Jesus disse que muito será cobrado de quem muito foi dado. E a questão 627 que a gente viu ali, Espírito da Verdade diz assim: depois da doutrina espírita, ninguém pode pretestar ignorância, dizer que não sabia. Aí eu digo para ele: Jesus disse que será cobrado de quem muito foi dado. E agora você já sabe. O problema é seu. Faça o que você quiser. Agora só não pode dizer que não foi avisado. Ok? Aí eles ficavam se coçando, mudando de lugar, mas eu não posso fazer nada. Então a coxa, você reúne os pedacinhos para ter o todo. Não é? Então, você, a Bíblia é assim também. Você vai extraindo cada situação, pegando cada versículo, tirando a essência, para você chegar a uma conclusão. Quanto mais conhecimento tiver, melhor. Por isso que você não pode interpretar um texto, como diz Kardec, volteando no versículo, querendo encontrar o que você acredita e não o que está lá. As coxas de retalho, suas peças, representam mais de 3.500 anos de acontecimentos, revelações em torno da revelação recebida por Moisés. Então, o primeiro, que a gente não deve chamar de Velho Testamento, mas primeira revelação, o judeu chama Brit Rishon, primeira aliança, chamam também de revelação divina, ou Torá, que todos traduzem como lei, mas Torá não é lei. Torá significa revelação divina ou ensinamento divino. Porque lei é aquilo que regulamenta, não é? A lei restringe, impõe, obriga, não é? Tudo tem que ser submetido à força da lei. A lei limita e o ensinamento liberta. Então não podemos chamar da lei de Moisés, não. A revelação de Deus trazida por Moisés, que nosso querido Emmanuel diz assim: Moisés, veja a expressão, recebe no Sinai dos enviados do Cristo os 10 mandamentos, que representam o maior código moral de todos os tempos, que atende a todas as necessidades dos povos que habitam o nosso planeta. Em outras palavras, se nós já pudéssemos viver só o que Moisés recebeu do Cristo no Sinai, não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, o mundo já seria muito bem consertado. Porque os 10 mandamentos, gente, não é um código religioso. É um código moral. E por isso que a gente precisa muito mais de moral do que de religião. Eu busco os dois porque eu ainda sou dependente da religião. Mas no dia que a gente tiver moral, nós nos encontramos com Deus, não vamos precisar mais de religião. Porque a palavra religare, do latim, que originou religião, significa religar-se com alguém que a gente estava perdido, afastado. E depois que todos caminharem para Deus, no único objetivo, que o sonho de Jesus é um só pastor e um só rebanho, as religiões desaparecerão, porque os interesses pessoais, particulares, vão desaparecer. O que falta ao ser humano é consciência, humildade, fraternidade, moral. É isso que a gente precisa. Então nós não podemos ignorar, porque Emmanuel, o Espírito da Verdade, manda ler os Salmos e o Eclesiastes. Kardec diz que a Bíblia não contém erros. Olha a lucidez de Kardec. E eu vejo muitos amigos, muitos companheiros apontando erros da Bíblia. Não é espírita para mim. A Bíblia não contém erros. Kardec diz o seguinte: nós nos equivocamos ao interpretá-la. Olha que humildade, que diferença. Porque se a gente não se equivocar interpretando a Torá, analisando esses pontos pequenos, estou dando para vocês assim, ó, gotinhas, que tem muito mais condições, né, de a gente conseguir um conhecimento para interpretar. Quanto mais você entender a Torá e interpretar bem, mais você não vai precisar de religião, porque você já chegou lá, ok? Então não podemos apontar erro, vamos buscar a verdade e a moral que ela tem, que o código moral da primeira, da segunda e da terceira são libertadores. E por isso que o Espírito da Verdade diz que nós trabalhamos na terceira revelação com o quê? Com a reforma. Olha aí. Não queira mudar o mundo, mude você. Tudo fica mais fácil. Como encontrar e montar essas peças? É esse o nosso trabalho. Tem sido esse. O meu vai estar completando 40 anos esse ano que eu estou na doutrina espírita. Graças a Deus. Sofri muito para chegar. Porque, na verdade, a Bíblia é um grande iceberg. A gente conhece, quando conhece, conhece isso aqui. E a essência está submersa. Falta tudo isso. E a gente ainda vê tantas pessoas aí dizendo, ah, está aqui, ó. É a palavra de Deus. E as pessoas não gostam quando eu digo, a Bíblia nunca foi, nem é a palavra de Deus. Isso não significa que eu estou me rebelando contra Deus, nem contra Jesus. A Bíblia é uma mensagem de Deus através de médiuns ou profetas que trouxeram segundo suas condições, seus entendimentos, sua evolução moral. Nós sabemos, estudando a doutrina espírita através da fisiologia de André Luiz, que é quem melhor explica o fenômeno mediúnico, estudemos o mecanismo da mediunidade, que a gente vai saber. Às vezes o Espírito chega, traz uma mensagem, a gente pega 10%, 15% no máximo. A maior essência a gente perde, porque está dependendo da nossa sintonia, conhecimento e evolução. João diz que no Apocalipse está escrito lá, os anjos tocarão trombeta nos quatro cantos do mundo. Não é? Mas a Terra tem quatro cantos, como? Se ela não é redonda? Aí quando Galileu disse que a Terra não era quadrada, era redonda, quiseram queimar o coitado. Ele, que não era burro, disse, não, foi um engano da minha parte, é quadrada mesmo, tá certo. Porque as pessoas... é o quadrado, né? Me jogue fora do quadrado, né? Então, para vocês terem uma ideia do que a história tem mostrado... que a religião sem a ciência, como Kardec diz, é capenga realmente. Então, como chegar até o mais profundo significado, eu não sei, eu tento. E é o que estou apresentando a vocês. É um processo. É um processo, mas para nós espíritas fica fácil de entender, e a gente não lamenta porque ainda não está à altura e nem não conhece bem, porque o tempo é de Deus. E a gente vai e volta, e nessa roda gigante que sobe e desce, a gente vai tendo oportunidade de, em cada subida, em cada descida, a gente divisar um novo mundo, né? Um novo conhecimento, uma nova reforma. E eu gosto muito de buscar o judaísmo nos evangelhos, porque, sobretudo, todos os discípulos de Jesus, os 12, a palavra discípulo chama-se aluno, estudante, talmide, em hebraico é estudante, daí vem talmude, que é um livro, que é um livro chamado de estudos, e talmide são discípulos, aqueles que estudam com o mestre. Todos os discípulos que estudaram com Jesus eram judeus. Se não eram, se naquela época tinha Judéia, Galiléia e Samaria, mas todos tinham raízes hebraicas, dos hebreus. Todos eram descendentes, e Jesus falava, ele também sentará no trono de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não fala disso no Evangelho? Quando ele diz assim, ele também sentará no trono de Abraão, Isaac e Jacó, ele está dizendo, ele também é um hebreu. Porque para Deus não há acepção de pessoas. Todos somos iguais. Quando os homens descobrirem isso, vai ficar mais fácil de transitar nas ruas da nossa cidade, né? Porque esse é um princípio que o profeta Isaías falava, e que Pedro falou também com o centurião Cornélio, porque foi criticado porque entrou lá, e porque Jesus também repete Isaías, que foi o mais messiânico dos profetas, dizendo assim: esse povo me louva com os lábios, mas não me tem no coração. É preciso que a gente louve com os lábios, mas demonstre que ele está no coração. Então, procuremos o judaísmo que está nos evangelhos. O de Mateus é o mais judaico ou israelita dos evangelhos. Marcos escreveu mais para o gentio. O que é gentio? Gentio é pagão ou não judeu. A palavra gentio é grega, mas vem do hebraico goim, que significa pagãos ou não judeus. Tá certo? Lucas é o mais gentílico, ou seja, é o mais pagão, vamos dizer assim, porque Lucas é o mais universal. Como eu falei para vocês há pouco tempo, ele começa a genealogia de Jesus de Adão. Porque a palavra Adão em hebraico não significa homem, não. Significa filho da terra. Porque Adão vem de... A palavra Adão em hebraico é Adam, A-D-A-M, que vem de Adamá. Adamá é solo, terra, mas não é o solo bruto, é o solo aperfeiçoado. A palavra no hebraico é bem separado. Aretz é terra. Mas quando eu digo Adamá, eu digo essência purificada que se extrai da terra. O que é o Adamá? O que é o Adamá? O Adamá são os sais minerais, a água, os elementos orgânicos que formam o nosso corpo. Nós somos extraídos da terra. Por isso que quando a gente morre, a gente volta para a terra. E a terra recebe, não há nenhuma rejeição, ninguém nunca viu chegar no cemitério e dizer: volta que eu não quero aqui não. Né? Porque os nossos elementos todos pertencem a ela. É o filho que volta para casa. Por isso que o Gênesis diz: o corpo vai à terra que o criou e o espírito vai a Deus. Aí é separado muito corpo de espírito. E João é o evangelho menos judeus, porque é o mais espiritualizado. Daí, se eu quisesse fazer para vocês assim um pouquinho de teologia bíblica, eu diria: Mateus tem como símbolo o homem, porque ele estava falando do Messias. Marcos tem como símbolo o leão, porque Marcos fala, ele começa o evangelho dele falando a história de João o Batista, a voz que clama no deserto, porque João estava chamando o povo. E o deserto, antigamente, os leões habitavam os desertos. Então os leões rugiam no deserto. E João, para Marcos, era como se fosse um leão, porque ele começa a chamar o povo no deserto da Judéia. Voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos e preparei as vossas veredas, o reino dos céus está próximo. Tarrazu bate chuva, voltai-vos para dentro de vós mesmo. Curiosidade do Enem bíblico. Não, conheceu, mas não foi discípulo dele. Curiosidade bíblica do Enem, para quem quiser, lá vai. Abraão, que foi o primeiro médium, ele ouve uma voz dizendo lá no deserto, em Ur, na Caldeia, ler, em hebraico, lerá, duas palavrinhas, do verbo ir, mas ir caminhando com os pés, porque se eu for de carro já é outro verbo, mas ler, lerá, é do verbo ralá, que é ir, ler é vai. Ele escuta a voz, diz os hebreus que era de Yahvé, Deus, nós sabemos que era do próprio Jesus, na condição de ser o guia espiritual do planeta Terra. Vai ler, Lehá é essa contração de ler com atá, que é tu, aí dá na gramática hebraica lehá, para você. Vai para dentro de você. O que é ir para dentro de você? Autoconhecimento, aperfeiçoamento, humildade, renúncia. Porque depois que você fizer isso, eu tenho uma missão para você. Vai para a terra de Canaã. Mas primeiro, renuncia a tudo. Quando você muda de cidade, quando você muda de país, você deixa de ser importante. Eu vivo de aeroporto em aeroporto nesse mundo. Eu acho tão engraçado, porque ali você é um número. Ele não pergunta quem você é, o que é que você faz. Apresenta documento, levanta os braços. Para mim, você é um contrabandista, você é um portador de droga. Você tem que ter humildade. Eu não posso chegar lá e dizer assim: você está pensando que está falando com quem? Eu sou o primeiro preso. Então ali, por isso que Deus diz: vai para dentro de ti, muda, reforma-te. Aí vem, isso na primeira revelação, para Abraão. João vem no deserto dizendo assim: Tarrazu bate chuva, voltai-vos para dentro de vós. Reforma íntima. Terceira revelação do livro dos Espíritos. Qual é a base do livro dos Espíritos? Reforma íntima. Só mudou a época e o povo, mas a mensagem é a mesma desde Abraão. Não tem diferença. É por isso que a gente não pode... É como se Deus tivesse, Jesus tivesse começado com Abraão, trazido a mensagem para João, preparando o caminho de Jesus, dele mesmo, e depois ele prepara, avisa lá no cenáculo, dizendo que vai enviar o Consolador, que é o Espírito que meu Pai enviará em meu nome. Porque eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou enviar um outro Consolador. Então a mensagem é a mesma de Abraão, de João e da revelação do Espírito da Verdade. Ok? Essa dica do Enem para ninguém esquecer. Então Mateus tem o Messias, que é um homem. Marcos tem o leão, a voz do que clama no deserto, que começa assim, por isso que o símbolo do evangelho dele é um leão. Lucas começa com Zacarias no templo oferecendo essência a Deus, portanto ele está falando de o prenúncio da chegada de João e também aquele que levava sacrifício aos altares, o incenso e o sacrifício de animais. E o touro era um animal sacrificado. Por isso que o símbolo de Lucas é um touro. Porque é como se Zacarias estivesse sacrificando um animal e o símbolo do evangelho dele é um touro. E João, que o último símbolo dele é uma águia. Porque a águia é a ave que voa mais alto. Por isso que ele é mais profundo. O menos judeus, porém o mais espiritualizado dos evangelhos. Ninguém falou sobre Jesus como João. Porque ele não falou em Jesus na história. Ele falou da mensagem espiritual. João não fala que Jesus disse: afasta de mim esse cálice. João não fala, não tem parábolas em João. O evangelho dele é Jesus Espírito. Por isso que nenhum dos evangelhos tem o prólogo. Ele começa com Moisés, Jesus voltando lá a Moisés. Como é que está lá? No primeiro versículo da Torá, da Bíblia de Moisés. No princípio, criava Deus as águas e a terra. Mas criava como? Com nove verbos. Vai homem e disse Deus. Vai homem e disse Deus. Esse vai homem em hebraico é e disse. Vai homem Elohim e disse Deus. Tem isso nove vezes. Esses nove verbos, segundo Moisés, criaram o planeta Terra. E como Jesus estava com ele no momento da criação, João diz assim, no princípio, olha, começa com a mesma palavra de Moisés. No princípio existia o verbo. Esse verbo criador que Moisés falou, esse verbo estava com Deus. Esse verbo sintonizava com Deus, que é Jesus. Que esse verbo se revestiu de carne e habitou entre nós. E está um maior rolo para se entender isso, porque as pessoas, não, além de não conhecer o idioma, querem impor um dogma que não funciona, porque se choca com a verdade que está lá no Deuteronômio 6,4, Yahvé Eloheinu, Shema Israel. Yahvé Eloheinu, Yahvé Had, ouve, ó Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é o único. Por que é que tem que ter três? Se choca com Jesus, que nunca disse que era Deus, e quando chamaram ele de bom, por que me chamaram de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Quando perguntaram quando as coisas iriam acontecer, Jesus disse, a ninguém é dado saber o dia nem a hora, só meu Pai que está no céu, nem o Filho, nem ele sabia. Na cruz ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Como é que Deus, se ele fosse Deus, o Espírito entregar o Espírito dele a ele mesmo? Inúmeras passagens, a igreja endeusou Jesus, se tornou divino, e Deus não tem família, mas tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que um Pai é o... Aí lá vai, né? O Pai gerou o Filho gerou o Espírito, é uma... são três pessoas numa única. Pessoa não pode ser Deus. E a igreja coloca as três pessoas da Santíssima Trindade. Deus é Deus, é indefinível. O judeu chama ele de o inominável. Ele muito, entre os nomes de Deus, tem um que eles usam muito. Se você diz assim, em hebraico, né? É, Manishima, ou seja, como é que você está? Aí a maioria diz assim, Besede, tudo bem. Ou então diz assim, responde, Baruch Hashem. Baruch Hashem em hebraico é uma expressão que significa graças ao nome, para não dizer graças a Deus. Manishma, Baruch Hashem. Você já sabe que graças ao nome de Deus estou bem, porque eles não falam de nome. A igreja diz que ainda que são três deuses, três pessoas, numa só. Aí eu fico doido, não é porque eu, até quando eu não tinha mais profundidade, eu achava que era aquela radiola 3 em 1, que era toca-fita, era não sei o que mais. Diga, meu filho. Espera aí um minutinho que é para os internautas ouvirem a pergunta.
Já que Jesus dizia que...
Começa a pergunta, por favor.
Mateus poderia ser simbolizado pelo peixe também, já que era o Messias, e Jesus dizia que o peixe era ele, era também, tinha uma ligação com esse simbolismo do peixe.
Nós poderíamos dizer que o peixe e o pão, que foram os dois símbolos iniciais do cristianismo, eles podiam simbolizar o cristianismo, mas não o evangelho de Mateus. Porque o peixe aí simboliza a escolha que Jesus fez dos doze, diz, eu vos farei pescadores de homens. E por ter escolhido entre os doze, quatro, ou seja, um terço de pescadores. E a palavra ictus em grego, que é peixe, também forma o acróstico do nome Jesus, o Filho de Deus Salvador. Que é uma expressão no grego. Mas o símbolo do cristianismo, na verdade, sempre foi, inicialmente, até o terceiro século, o peixe. Depois de Constantino, graças a Deus que não é Celestino, é Constantino, e a partir dele é que mudou. Porque lá na sua batalha na Ponte Milva, né, ele viu uma cruz no céu, aí passou a simbolizar o cristianismo como uma cruz. Mas o cristianismo primitivo não aceitava. É como se você endeusasse a arma que matou alguém querido. Aí exaltar a cruz que matou Jesus, que foi sacrificado com tanto perversidade e crueldade e endeusar um instrumento daquele que é sagrado para muita gente. Como é? E é isso, com este símbolo eu venci, segundo diz em latim, Constantino. Então, são essas questões que a gente traz para a nossa reflexão. A gente não precisa, quando você começa a ter conhecimento de determinadas coisas, você elimina naturalmente determinados dogmas de sua vida, porque não tem razão de ser. Por isso que eu acho que, na minha pobre concepção, a maior frase de Jesus é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque eu não tenho nenhum medo até hoje das minhas pesquisas, pelo contrário, eu só me alegro, porque tudo que eu descobri com o que eu busco sobre Jesus nunca diminuiu o meu amor e o meu respeito e admiração por ele, pelo contrário, eu tenho um Jesus mais próximo, mais sólido, mais forte, mais cientificamente consistente e, sobretudo, moralmente confortador para nós, sobretudo nós espíritas, não que é porque sejamos melhores, mas porque quem sabe mais tem mais responsabilidade. Nós somos mais responsáveis. Porque, como diz o espírito de Henri Heine, lá na mensagem do Evangelho, nós já passamos por Moisés, por Jesus, e estamos na doutrina. Por isso que somos os trabalhadores da última hora. Então a gente já passou por todas as experiências. Só tem agora, aos 45 do segundo tempo, a chance de, né, de fazer o gol. Ou então, é o que a gente sonha, né? Minha mãe espiritual dizia assim: eu não vou voltar mais. Eu não sei se ela está lá, porque se eu chegar lá, eu vou ver se eu me junto a ela, é para fazer dois que não volta. Mas em determinadas ocasiões, eu já me pego pensando: meu Deus, aonde eu vou reencarnar? Né? Porque a gente já deve, como é, aqueles que já estão assim com 30 e 10, 30 e 11 30 e 20 aí a gente já tem que começar a pensar, né, a preparar a volta.
A interpretação, ela realmente é muito difícil. Então eu pergunto: o meu conhecimento de nada, somente normal, que eu sei ler, interpretar, vale a pena estar pegada com a Bíblia?
Vale sim. Não, veja bem, eu vou lhe dar uma receita para você abrir a sua Bíblia sem medo. Leia a Gênesis de Kardec, que não é proibido você ler. E ali você tem todos os argumentos, todas as condições de abrir um texto, porque eu trouxe pequenas coisas de Kardec, mas ele diz três palavras que nunca me desanima: a lógica, a razão e o bom senso. Em tudo é a Gênesis de Kardec. Tá certo? E a gente não pode ter medo da verdade, nem dizer assim: aquilo eu acho tão chato, tão difícil. Eu tenho pessoas que chegam assim: professor, eu queria ler um livro, me arranja um livro assim com poucas folhas e letra bem grande. Quer dizer, o professor quer facilidade, né? Só pede pouco. Eu, para mim, o livro é bom, pode ter 500 páginas, eu exploro até o fim. E às vezes eu quero mais. Então a gente tem que, eu digo a essas pessoas: mas o senhor fala isso, a sua pergunta foi muito boa, minha irmã, porque a gente deixa bem claro que eu não estou aqui pregando que eu sou o melhor, o que eu consigo, vocês não conseguem, não. Eu estou aqui para dizer que vocês são capazes de conseguir o que eu consegui até agora, utilizando o próprio Kardec, sem precisar de tradução. Porque é a obra que mais nos dá condições de entender a Bíblia, o Evangelho, primeira, segunda e terceira revelação, é a Gênesis de Allan Kardec. Ok? Não fique com medo. Abra sua Bíblia, abra seu Evangelho segundo o Espiritismo, abra qualquer texto e use Kardec. Por isso que a gente colocou o título Evangelho e Espiritismo, porque eles, a racionalidade, a ciência e o conhecimento, somos imbatíveis. Porque o espírita lê um versículo, interpreta, tira sua conclusão E dificilmente qualquer pastor, qualquer padre, com todo respeito, vai ter dificuldade de entender o que você vai dizer. Que você fica preparada com... Você perde o dogma, o preconceito, e age com naturalidade. Não é heresia. Kardec diz que a Bíblia não é mais a arca sagrada, que aquele que põe o dedo corre o risco de ser fulminado. Por isso que eu trouxe isso para você. Está lá no primeiro capítulo da Gênesis. Lê só aquele primeiro capítulo. O item 29 é fantástico. Tem tudo isso. Ok? Foi muito boa a pergunta dela, porque parece até que só eu aqui tenho condições de interpretar. Não, todo mundo tem. E é isso que Kardec passa, e é isso que eu quero passar para vocês. Porque nós precisamos de quanto mais conhecimento, mais libertação espiritual. É o que Jesus nos ensina. Ok? Alguém mais quer fazer alguma observação? Diga, meu irmão.
A gente aqui nem dá dízimo nem oferta, certo? E aí, no desempenhado da caminhada da leitura, a gente vê que Melquisedeque veio a Abraão, né, receber ou o tributo, né, o dízimo, uma coisa assim. Agora quer saber se foi Jesus ou foi Moisés? Não, foi Jesus ou foi o próprio Deus que veio conversar com Abraão?
Olha, deixa... Esse está melhor. De vez em quando Santana leva ali, dá um passe, dá uma melhorada, aí traz de volta. É, a energia. Deixa eu dizer, como é teu nome? Fábio, é o seguinte. Vamos deixar bem claro, vamos partir do universal. Jesus, governador do nosso planeta, recebeu de Deus: eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Ele falou isso várias vezes. Então Jesus recebe de Deus a incumbência de cuidar do planeta Terra. Ele cria um projeto, e esse projeto vem sendo realizado já há mais de 50 milhões de anos. Porque Jesus está na primeira tribo nômade do planeta. As religiões tribais, que nunca ouviram falar de um Deus, nunca ouviram falar de reencarnação, nunca ouviram falar disso, eles receberam uma coisa que todo mundo tem em qualquer parte do planeta, que se chama mediunidade. A mediunidade é o canal que Jesus utiliza para trazer todas as informações que a gente precisa receber no planeta. Então, aquela voz que falou para Abraão, respondendo a tua pergunta, é o próprio Jesus. Se não foi ele, foi um enviado dele. Por isso que eu ratifiquei quando eu falei para você na questão dos 10 mandamentos, falei para vocês que Emmanuel diz assim: Moisés recebe do Sinai das mãos dos enviados do Cristo os 10 mandamentos. É um personagem que diz que Abraão pagou dízimo a ele, como você colocou. Era um rei sacerdote, que tinha um grupo de estudo, e que Paulo diz que Jesus também era sacerdote de Melquisedeque. O que eu acho que dentro dessa ótica não tem muita lógica. Eu vejo que tudo que tem no planeta está sob SOB, os auspícios de Jesus. E o dízimo, que ainda hoje muita gente quer cobrar, o dízimo foi uma criação das 12 tribos de Israel, que não, para o grupo que não recebeu terra. Então aqueles que não receberam terra ficaram recebendo, dos que receberam, das 11 tribos, que era a tribo de Levi, ficaram recebendo o dízimo em agrícola, produto agrícola, não em dinheiro. Tá certo? E Jesus não foi contra, mas ele dizia assim: vocês se preocupam com o dízimo do Andrew e do cominho e se esquece do principal, que é o amor e a caridade. Está lá em Lucas. Então, todo esse projeto é Jesus que dirige. Eu coloco isso na minha próxima obra. Eu não estou fazendo propaganda, não, mas eu fiz minha tese de pós-doutorado em ciência das religiões. Eu fiz minha tese em o Messias no judaísmo. E aí eu acrescentei o Messias no judaísmo, no cristianismo, no espiritismo e em todas as nações do planeta, porque todas são dirigidas por Jesus. As primeiras religiões tribais, eles não deixavam, eles sacrificavam os animais e não deixavam quebrar os ossos longos nem o crânio, porque diz que no dia seguinte eles já viviam, eles já tinham ideia de ressurreição ali, que não era para quebrar os ossos. E curiosamente, na Páscoa não se quebrava os ossos, que era um costume judaico. E Ezequiel, no Vale dos Ossos Secos, lá no capítulo 37, ele fala que foi levado a um vale de ossos secos e que ali ele tem um exemplo de ressurreição. Então tudo é intuição que vem de Jesus. Ele é o principal suporte de todos nós. Tudo que a gente está estudando aqui, tudo isso vem de Jesus. Ok? Espero que tenha... Fábio, né? Valeu aí, querido. Entendeu a colocação? Mateus, o seu evangelho é... Aqui é em latim. É o primeiro. Por que ele está colocado em primeiro? Eu vou repetir. Ele não é o primeiro dos evangelistas. Ele é o segundo. O primeiro foi Marcos. Aí vocês vão dizer assim, mas na obra Paulo Estevão tem lá dizendo que já existia Mateus. Sim, anotações de Mateus. Não era o evangelho de Mateus. Tá certo? E lembre-se que Paulo, esse mesmo Paulo, diz na sua carta aos Gálatas, faz a seguinte colocação. O evangelho que eu prego não me foi dado por ninguém. Eu recebi do próprio Cristo. Tá certo? Isso aí tem teologicamente registrado na epístola de Paulo aos Gálatas. Então Mateus realmente, cada um dos evangelistas narra a história de Jesus de um modo diferente, porém que se completam. Por isso chama evangelhos sinóticos. Aqueles que podem, se você colocar em três colunas, você pode ver os três na mesma ordem, embora dizendo coisas semelhantes, porém diferentes. Mateus tem Abraão como ponto de partida, ó, na genealogia, como eu já mostrei. E Lucas começa com Adão, mostrando um Cristo mais universal. Esse é o objetivo dele. E em Mateus, Jesus vence as tentações e traz para a humanidade a vida e a salvação. Porque ele começa depois da identificação com o Jesus é levado a um monte lá em Jericó, que todo mundo chama Monte das Tentações, que eu não chamo, Jesus nunca foi tentado. Aí começa a minha heresia particular, porque aí eu estou usando Kardec. Vamos raciocinar, vamos fazer como meu pai dizia, vamos usar um pouquinho a vesícula superior. Imagine que Satanás, a vesícula superior é a pituitária, né? Suponhamos que Satanás existisse, que para nós espíritas a gente sabe que é uma criação, né, teológica, é uma figura folclórica dos pés. Mas se Satanás existisse, Satanás representa as trevas, a ausência de tudo, inclusive a ausência de poder. Se Jesus é luz, Satanás é treva. Onde tem luz, não tem trevas. Qual era a de Satanás? Imagine Satanás chegar e dizer para Jesus, olha, eu vou te dar todos os reinos do mundo se você me adorar. Mas dá o que ele não tinha? Onde é que estava esse reino do mundo que ele ia dar a Jesus se não era dele? Jesus, como filho de Deus, é Senhor absoluto. Concorda comigo? Eu não vejo racionalidade para essa colocação. E muita gente diz assim, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Eu vejo aquela situação. Eu já estive ali, você esteve em Jericó com a gente. Eu já estive lá em cima na montanha. Lá em cima na montanha de Jericó, você avistando Jericó embaixo, sabe o que é que você vê? Agora presta atenção, é importante. Você vai ver a cidade, você vai ver o Rio Jordão, Você vai ver o Mar Morto, você vai ver as montanhas, você vai ver oásis e você vai ver deserto. Então você vai ver todos, tudo que existe no planeta Terra numa só visão. Em outras palavras, todos os reinos do mundo podem ser vistos da montanha lá de cima onde Jesus estava. O que é que eu penso? Jesus estava ali, ele diz assim: se não fora eu que estivesse aqui, eu estou vendo todos os reinos do mundo, eu podia ser dono de tudo isso. Mas eu vim para cumprir a vontade de meu Pai, e o meu reino é espiritual e não material. Qualquer um de nós na posição dele poderia ter esse pensamento, mas ele diz assim: afasta esse pensamento de mim, porque meu reino não é desse mundo. Então eu vejo um Jesus que está pensando no espiritual e não em poder material. Ficou claro? E aí 40 dias, não, 40 em hebraico é um número cabalístico que significa mudança. Está aqui a doutora Santana, que sabe que a quarentena de uma gripe é 5, 6 dias. O que é quarentena na saúde? É um tempo para comer, é teologia, comer esse fim de uma doença. Qual é a quarentena de uma menstruação? No máximo, 6, 4, 7, vocês nunca menstruei, não sei, mas eu acho que é no máximo 8 dias, 7 dias. Não é? É uma quarentena, é o tempo para uma mudança, uma transformação. Nós temos na odontologia uma doença infantil chamada gengiva estomatite herpética, que é um vírus que dá na criança, que ataca a boca, os lábios, a língua, e a criança fica inapetente, com febre, a mãe fica doente, acha que o menino vai morrer, aquela coisa toda, que dura 10 a 14 dias. É a quarentena dessa gengiva. Então 40 em hebraico não significa número, significa uma fase. Você vê 40 anos no deserto, 40 dias e 40 noites foi tentado. Então não quer dizer número. Então Jesus ficou ali o tempo para refletir, depois de ser identificado por João, a missão que ia começar, e nunca para ser tentado por Satanás. Se Satanás existisse, seria o último que teria condições de se aproximar de Jesus. Eu vejo assim. Quem quiser, tem tanta gente aí que adora Satanás, às vezes da madrugada, se você ligar a televisão, tem alguns companheiros, alguns irmãos de outra religião, que na igreja deles fala 40 vezes Satanás, um em Jesus. Quer dizer, se tirar Satanás, a igreja dele fecha. Mas para a gente não precisa disso.
Se fala que a tradução de Satanás é adversário.
A palavra Satã em hebraico significa opositor ou adversário. Seria uma ideia contrária à missão dele. É. Jesus chama Pedro de Satanás. Quando em Cesareia de Filipe, ele diz: o filho do homem precisa ir a Jerusalém, se entregar, sofrer na mão do sacerdote, ser morto e crucificado. E Pedro disse: não vamos deixar isso acontecer. Aí Jesus disse: afasta de mim, Satanás. No sentido de que ele estava tendo uma ideia contrária àquilo que os profetas e que ele tinha que passar. Mas nunca disse que ele foi Satanás. E porque Satã realmente foi bem lembrado, é uma palavra hebraica que significa opositor, aquele que se opõe a uma ideia. Mas minha filha, essa passagem você entendeu. Sabe por que eu consegui lhe explicar? Porque eu usei Kardec. Somente. Porque se eu fosse usar o dogma que eu tive nas minhas origens cristãs e religiosas, eu ia dizer que eu estava cometendo heresia. Dizer que Satanás não existe, Jesus não foi tentado. Quando eu coloco nas minhas conferências, eu boto assim: monte da provação. Professor, é tentação. A coisa já está tão... Exatamente. É porque a gente, quando a gente estuda Kardec, o texto original, e usa a lógica, a razão e o bom senso, a gente tem que trocar o chip da cabeça, porque a gente já vem tanto com aquilo, né? Você quer ver um exemplo curioso? A gente, todo ano, passou agora a Páscoa, não foi? O que é que a igreja comemora no domingo, antes do domingo da Páscoa. Ramos, né? Você sabe que domingo de Ramos é uma semana antes da Páscoa. Mas no calendário judaico são 7 meses. Aquela festa que se chama de Ramos não é uma festa cristã, é uma festa judaica. No judaísmo chama Festa dos Tabernáculos. Ela ocorre no mês 22 do mês, ou aliás, no mês Tishrei, que é setembro. Então Jesus entrou aproximadamente no dia 22 de setembro do ano 32, passou outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 7 meses depois, na Páscoa de 33, é que ele foi crucificado. Eu já assisti muitos sermões de teólogos dizendo assim, o ser humano é muito volúvel, porque o povo que ovacionou Jesus no domingo de Ramos disse crucifica-o na quinta-feira. Uma semana depois, não, foi 7 meses. Então observe que o conhecimento realmente liberta, facilita. E eu não preciso de uma teologia dogmática para viver. Eu preciso de lógica, razão e bom senso. E trago isso para vocês com todo respeito. É diferente, é. Às vezes choca. Porque, nossa, esse baixinho está com um obsessor terrível aí, está mudando tudo de cabeça. Não, não é. Eu estou trazendo, colocando a candeia sobre o alqueire. Pois é. Não... E ele desafiando Jesus a pular do pináculo do templo. Não, não tem lógica. Está certo? Mateus é o primeiro dos sinóticos considerado, né? Escrito de uma perspectiva israelita, porque ele era judeu, usa termos especificamente judeus, no evangelho dele, só o judeu entende, conhecimento, costumes israelitas e judeus, presença de geografia, topografia e demografia da Judéia. Você vê esse 10:5, ele diz assim, que Jesus diz assim, ide pregai o evangelho por toda parte, curar os enfermos, leprosos, né? Ressuscitar os mortos, conduzir os espíritos sofredores, dai de graça o que de graça recebeste. Não entreis na terra dos samaritanos. Ó, por que Mateus escreveu isso? Será que Jesus não veio para que todos tenham vida? Será que Jesus ia dizer a alguém que não entrasse na Samaria? Se a primeira viagem dele foi entrando na Samaria e se revelando uma samaritana? É porque Mateus, como judeu, não gostava do samaritano? Não tem aquela passagem do evangelho que vem os dois na frente, dois discípulos, quando entram numa vila da Samaria, o samaritano se vestia diferente? Eu estive na Samaria, ó, e até me emocionei lá com o desabafo dele, porque os samaritanos são, coitados, quase extintos. Hoje só tem no mundo todo uns 800 samaritanos só. Então, quando Jesus entra ali na Samaria, que encontra uma mulher, ela diz logo, Senhor, tu és samaritano, como é que você está pedindo? Ou tu és judeu, como é que você está pedindo água para mim? Por quê? Judeu e samaritano nunca se entenderam. Um tinha um templo em Jerusalém, outro tinha um templo na Samaria. Aí Mateus coloca lá, quando fores fazer a tua missão, não entre na terra dos samaritanos. Só Mateus fala disso, porque ele era judeu. A gente vê, João não se preocupou com isso, que o dele é espiritual, e Marcos e Lucas pouco estavam se lixando, porque eles tiveram outra conduta e outro ensinamento. Presença de hebraísmos de vários tipos, presença de expressões idiomáticas hebraicas, método de interpretação judaico, olha aí, tudo isso, profunda familiaridade com as tradições israelitas. Inclusive, ele foi quem foi escolhido por Jesus, ele era coletor de imposto, trabalhava na coletoria em Cafarnaum, e Jesus foi lá, convidou ele, ainda foi jantar com ele e os pagãos. E isso, ele sofreu crítica, porque Jesus quebrou todos os paradigmas. Ele veio exatamente para mostrar como é que se deve agir. E aí, quando criticaram ele, você está se contaminando, indo jantar com fariseus, com samaritanos e com pagãos. Jesus diz assim, só os doentes precisam de médicos. Quer dizer, se eles são os errados, eles precisam de mim para lhe orientar, para libertá-los. Aí ele criou essa expressão, que os bons, os sadios, não precisam de médicos, só os doentes. apresenta Jesus como sendo esperado, rei, salvador, Messias, que o povo estava esperando de acordo com as profecias. Ele tem mais de 60% do Evangelho de Mateus citando o Velho Testamento. É quem mais cita. Os profetas Oséias, Malaquias, Jeremias, Zacarias são citados, no entanto, o mais citado é Isaías, com grande realce. Por quê? Porque Isaías foi o mais messiânico dos profetas. Pré-exílico, e é quem mais fala de Jesus, do Messias, e Mateus foi quem mais citou ele. A expressão, olha, para que se cumprisse as escrituras, pode ser encontrada em todos os capítulos do Evangelho de Mateus. Você vê que ele diz assim, isto aconteceu para que se cumprisse as escrituras. O Evangelho de Mateus é um livro escrito por um judeu que conta a história de um judeu para um público judeu. Tá certo? Então não podia ser diferente. Mateus era um cobrador de imposto de Cafarnaum, como eu já falei. Ele elaborou um estudo profundo do Antigo Testamento com o objetivo de mostrar que Jesus era o Messias tão esperado de Israel. Então, você lê com essa perspectiva, você já vai ter outra visão, outra interpretação também. Mateus cria um paralelismo entre Jesus e Moisés. O que é que ele faz? Rapidinho, porque a gente está já estourando nosso tempo. Ele vai ao Egito, fugindo de Herodes, perseguido como Moisés foi. Moisés não foi perseguido também no Egito? Quase que era morto, a mãe teve que botar dentro de uma cesta para o faraó. Volta, vai ao deserto, Moisés vai à montanha e recebe a Torá, os 10 mandamentos. Jesus sobe a montanha e pronuncia a nova lei com o Sermão do Monte. Não é um paralelismo interessante? É Jesus e Moisés apresentados como um para a primeira e outro para a segunda, cada um com um sermão, uns 10 mandamentos, o outro o Sermão do Monte. Olha aí, ó. Moisés no Egito, Jesus fugindo com Maria e José. Todos dois foram perseguidos no Egito. Moisés recebe a Torá no Sinai e a Jesus a nova Torá no monte. Não é interessante? Não há uma semelhança, né? Isso aí é mesmo sem ser Roberto Carmo, esse cara sou eu. Isso aí é o Sinai, gente. 2.282 metros. Tu subiu, Santana? Esse aqui é o profeta paraibano Bill Smith. Temperatura de 1 grau de madrugada, a gente escuro de dar dedo no olho, coisas que aconteceram nessa subida, porque eu tenho uma certa audiência também de mediúnica, e naquele escuro, sem lanterna, sem nada, só um guia, porque se for sem guia, você não volta mais nunca. Porque são 7 quilômetros de subida no escuro de noite, você tem que subir de noite, porque a temperatura de noite é baixa, de dia também é tão alta que você não consegue. E naquele escuro eu vi uma voz fazer assim, cabum. Meu Deus. Aí andava, cabum. Eu digo, tem algum espírito aqui? Eram os árabes na beira do caminho, no escuro, oferecendo camelo para quem queria subir no monte. Eu tomei um susto, porque eu estava com aquela cabeça coberta e passando aquela cabeça de camelo por você na beira da estrada. É interessante, vale a pena. Monte Horeb. Porque a gente chama Monte Sinai, mas não é Monte Sinai, é a planície que é do Sinai, e nela tem o monte com 2.282 metros. São 7 quilômetros de subida. A vantagem é que se você cair de lá, você morre de fome, não morre da queda. Porque passa o ano todo caindo, não chega embaixo, que é alto, viu? Essa é a vantagem, né? A segurança é essa, né? Expressões de Mateus, olha. O sábado, isso é uma expressão do Midrash, um livro antigo do judaísmo, que diz assim, o sábado vos foi dado, não sois vós que foste dados ao sábado. E Jesus criou o quê? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, de modo que o filho do homem é o senhor do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Então, tem muitas expressões que vêm exatamente do conhecimento judaico. Isso aqui é Marcos, mas eu quero mostrar uma de Mateus para fechar. Isso aqui tudo é para mostrar que o hebraico é cheio de i, tá? Todas essas coisas é uma sopinha de letras e tem muito i, né? E se lê da direita para a esquerda, né? Em Marcos você tem, exatamente, eis que estamos subindo para Jerusalém e o filho do homem será entregue ao chefe e aos escribas, o condenação à morte, e o entregarão, os gentios zombarão dele, e cuspirão nele, o açoitarão, e o matarão, e três dias depois ressuscitará. Então, não é pobreza, porque todo mundo disse que o evangelho de Marcos é pobre, não é que é um evangelho de um grego coeno, não, é o evangelho dele, é um evangelho, é um estilo puramente hebreu, de muitos is. Então, o que tem não é pobreza, mas conhecimento dos hebraísmos israelitas. Tá certo? Eu quero só mostrar uma coisa a vocês aqui. A genealogia que eu já mostrei, né? Nela eu quero mostrar que Mateus dá continuidade, divide a árvore genealógica em três unidades de 14. Lembra que eu falei para vocês? Eu quero só para fechar e mostrar isso aqui. Pronto. Palavra David em hebraico, ó, Dalet vale 4, Vav vale 6 e o outro dado vale 14. Mateus 1,17. Divide a genealogia em 14 em 14 gerações. Por quê? Ele não dividiu em 7 de 6 nem 6 de 7. Porque ele está mostrando Jesus como o Messias da família de Davi. Então, isso um judeu vai entender. Tem outras expressões aqui. Aqui é o nascimento de Jesus, a igreja da natividade, que a gente mostra. Tem aqui a porta da humildade, que até eu vou passar nela, tenho que me abaixar, tá vendo? Aí eu sou alto, né? Olha a estrela de 14 pontas mostrando que nasceu ali um descendente de Davi. Isso é a gruta em Belém. Isaías 7,14, o texto hebraico, o local de nascimento, Miquéias confirma que é Belém, tá, não? Miquéias 5,2. Tanto Jesus como Moisés foram salvos por mulheres com o mesmo nome, porque a filha do faraó se chamava Miriam, tá certo? E Maria, mãe de Jesus, se chamava Miriam, que era Maria. Mateus cita Oséias, do Egito chamei o meu filho, com relação. E ele dará à luz um filho, tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Isso está escrito lá em Mateus. Yeshua, está aqui, Jesus em grego. O verbo yash, em hebraico, yashá, significa salvar. Então, Yeshua, Jesus, é aquele que salva. Então, só um judeu vai entender isso, gente. Até em grego não significa nada. Mas em hebraico vai saber que Jesus é aquele. Por isso que ele se chamará, ele salvará o seu povo, porque o nome dele é Jesus. Tá certo? Então, isso é por isso que eu trago esses detalhes, mostrando por que Mateus era judeu, escrevendo o evangelho para judeus.